O CBN Inovação desta quinta-feira traz a história de um dentista de Campo Mourão que na pandemia decidiu mudar de carreira, aprendeu a programar sozinho e criou uma startup. E essa startup venceu um chamamento público do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos conversar agora com o dentista e programador autodidata Rossano Dalla Rosa, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, tudo bem, Rossano? Bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
Conta pra gente essa história, como um dentista virou programador autodidata?
Então, na pandemia, logo no comecinho da pandemia, eu tive burnout e depressão. E como eu sou uma pessoa que é muito criativa, nesse tempo que eu fiquei afastado da clínica, eu decidi aprender a programar para exercitar a cabeça mesmo, a mentalidade. Não era pensando em ganho financeiro ou algo do tipo. Tanto que o primeiro aplicativo que eu fiz foi... Pra mim, era porque eu queria criticar as contratações do Palmeiras.
Aí você fez um aplicativo.
Eu fiz um aplicativo pra eu encontrar jogadores pelas características deles e não pelo nome. Porque eu não tava satisfeito com as contratações que o Palmeiras fez. Então, a minha inserção no mundo da programação foi pra cornetar o Palmeiras.
E você já gostava de programar, já queria aprender ou foi meio que por acaso realmente porque você estava parado ali na pandemia?
Eu sempre gostei muito de mexer com o computador, eu sempre tive aptidão para isso. Então eu tinha um conhecimento bem superficial de programação e na pandemia eu decidi realmente aprofundar esse conhecimento e percebi que eu era bom no negócio.
E quando que você decidiu criar uma startup? Como é que foi?
Foi ano passado. Eu sou de Campo Mourão, né? Campo Mourão, para quem não sabe, é uma cidade pequena, tem 80 mil habitantes. E um dos primeiros cursos grandes que teve lá foi de Direito. Então eu tenho bastante amigo que se formou em Direito lá. E eu percebia que todos eles tinham algumas dores em comum. E, por exemplo, eles iam abrir um escritório ou iam trabalhar para alguém. E eles perdiam muito tempo quando eles estavam fazendo as peças, né? Procurando jurisprudência, modelo de contrato e tudo mais. E eu sabia que com o conhecimento que eu tinha ali em inteligência artificial, eu podia fazer alguma coisa para auxiliar eles nesse processo, para agilizar e melhorar a qualidade do trabalho deles, para eles poderem realmente focar no cliente deles. E foi assim que eu percebi que pode desenvolver um negócio a partir disso daqui.
Então explica pra gente o que negócio é esse, que startup é essa, é a Advoga IA, é isso?
Isso, a Advoga IA. É uma plataforma de inteligência artificial que é como se fosse um estagiário para um escritório de direito, de qualquer tema. Não tem uma vertente de um escritório, pode ser tributário, por exemplo, direito familiar, qualquer coisa. E ela consegue automatizar a busca de jurisprudência, ela pode formular contratos, fundamentar petições, tudo isso de uma forma mais automática, sem que o advogado precise ficar procurando modelos.
Então o que ele faz? Ele entra nessa plataforma e aí?
Ele entra nessa plataforma e com base no que ele descreve do caso que ele está trabalhando, ela pode gerar um contrato, ela pode fazer uma petição inicial, tudo de forma automatizada. É como se fosse um ChatGPT. Quando eu comecei a desenvolver, não existia o ChatGPT, mas é como se fosse um ChatGPT, que ele formula textos, né? Então ela consegue fazer uma busca das leis, das jurisprudências e formular realmente uma petição. Em vez do advogado precisar procurar um modelo pronto e se basear nele para criar uma petição ou fundamentar uma peça, ela já faz isso de forma automática, de forma muito rápida e com a qualidade muito elevada. Então é realmente um estagiário online.
E aí essa plataforma você propôs, apresentou num chamamento público, concorreu a isso?
Foi uma
concorrência?
Não é exatamente uma concorrência porque não era um edital de contratação. O que aconteceu? O STF ele fez esse edital que era para desenvolver uma prova de conceito para eles, meio que para eles entenderem qual o estado da arte que está a inteligência artificial. Tem muita fake news sobre o STF e inteligência artificial. Tem gente que fala, o STF já tem uma inteligência que está julgando os casos e coisa do tipo. E é mentira, tá, pessoal? Esse edital, eles fizeram para a gente desenvolver um protótipo para auxiliar nas peças. Porque quando chegam os recursos no STF, ele já passou por todos os tribunais e quando chega lá tem 1.500 páginas. Então, assim, humanamente, é impossível de ler isso de forma rápida. A justiça fica muito lenta. E daí, quando chega isso lá, tem uma equipe de pessoas que vai fazer um relatório, mas é lento isso. Então, o edital foi basicamente para conseguir concatenar as informações que tem dentro dessas peças, dos recursos, e passar para eles de uma forma mais objetiva, para poder se criar um relatório mais rapidamente, para realmente acelerar o sistema judiciário.
Ou seja, seria uma inteligência artificial que ia ler essa peça, todas essas 1.500 páginas e produzir um resumo.
É, basicamente isso, assim, que a partir disso dá para se criar um relatório, porque tem gente lá dentro que trabalha escrevendo esse relatório. E isso é para auxiliar essas pessoas que vão escrever o relatório, para que elas encontrem as informações dentro das peças de forma mais rápida. E, assim, acelera muito. Imagina que uma peça ia demorar ali, um processo demora às vezes anos para ser avaliado se vai ser julgado no STF, isso daí vira horas. Uhum. Sabe? Então, realmente acelera muito, porque não é uma peça de 1.500 páginas, são centenas todo dia, né? Uhum. Então, isso acelera muito o judiciário.
Bom, daí então o Supremo Tribunal Federal abriu esse chamamento público e você participou.
Sim, eu me inscrevi sem pretensão nenhuma. Eu fiquei sabendo desse edital numa conversa de mesa de bar, literalmente. Uhum. Um amigo meu me falou, você viu esse edital aqui? E era um edital meio relâmpago, assim, era de uma semana para outra, assim, não era nem uma semana inteira para fazer a inscrição. Aí eu fui lá, me inscrevi, aí a gente participou de uma seleção, que eles pediam para comprovar algumas coisas, e eu fui selecionado junto com mais ou menos 20 empresas. E várias dessas empresas, na verdade, não eram empresas, né? Eram grupos de estudo de universidades federais, que têm linhas de pesquisa em inteligência artificial. Então, de empresa mesmo, foram menos, e tinham vários big techs ali.
Quem, por exemplo, Microsoft estava junto?
Eu não vou falar por quais são as empresas, porque são...
Mas são big techs.
Big techs mesmo.
Então, quer dizer que você está ali junto com big techs e com universidades de pesquisa, centros de pesquisa, universidades estaduais, federais, enfim.
Uhum. Foi bem legal. A gente foi para a STF apresentar esses protótipos e era literalmente eu do lado... Por exemplo, você disse a Microsoft
gigantes,
e realmente eu tava lá. E era bem bacana, porque eu era uma startup de uma pessoa só e eles com equipes lá, né? 5, 6 pessoas apresentando a solução. Mas ficaram bem legais, assim.
E agora, o que acontece? Você apresentou e daí?
Então, o que eles passam pra gente é que agora eles entram em contato. Porque eles realmente fizeram para mapear as soluções ali. Porque toda solução foi feita de forma diferente. Então... Tem várias soluções ali que não resolvem só o problema que eles passaram. Resolvem outras coisas, né? Eu fiz, por exemplo, na minha solução, eu implementei uma coisa que, assim, como que eu posso dizer? Traduzia o documento jurídico para uma coisa mais acessível, para que a população entenda, sabe? Então, além do resumo que era feito...
Juridiquês, assim?
Exato.
Olha...
Porque eu sou péssimo para entender aqueles recursos, porque, assim, é um outro dialeto.
Sim.
E daí eu consegui fazer de uma forma que traduzia para que pessoas comuns consigam entender,
mas
pensando
na
acessibilidade.
Mas como que você traduziu? Como que você escolheu as palavras para traduzir, então, esse juridiquês? Você teve assessoria de algum advogado?
Sim, eu tive os advogados me ajudando, mas aí que entra a inteligência artificial. O modelo que eu estava utilizando... Eu já treinei ele com textos jurídicos. Só que para se treinar com texto jurídico, ele precisa saber o português normal. Então, ele consegue fazer essa tradução.
Já. Tem o vocabulário todo dentro.
Exato. Ele conhece o português muito bem.
Bom, então quer dizer que o STF agora vai entrar em contato. Mas vai entrar em contato para quê, exatamente?
Então, é se eles entrarem em contato, porque tem várias empresas lá, né? Uhum. Mas agora eles sabem quais soluções que são disponíveis. O que, que dá para usar da inteligência artificial para melhorar o trabalho deles? Porque inteligência... Tem um receio de muitas pessoas de inteligência artificial roubar o trabalho
das pessoas.
Então, lá dentro, lógico que tem também o receio dos assessores. Falar, pô, isso aqui vai roubar meu trabalho. E esse chamamento foi muito para mostrar para eles mesmo que não vai acontecer. Porque, assim, inteligência artificial, o nome inteligência artificial, na verdade, é bem de marketing. Porque inteligência artificial não é inteligente, tá? Uhum. Inteligência artificial é matemática. É estatística multivariável, o nome. E a gente consegue melhorar o trabalho das pessoas. Então, dentro dessas soluções, eles vão analisar lá dentro e ver o que, que dá para implementar lá dentro que pode melhorar o trabalho deles. Pode acelerar a justiça? O que, que dá para fazer, sabe? Não é para tirar, por exemplo, o trabalho de um assessor, mas dá para melhorar o trabalho desse assessor. Então, com base em todas essas soluções que eles mapearam, eles vão poder abrir um edital, daí sim, de contratação, para desenvolver alguma solução que eles achem que seja válida lá dentro.
Bom, você foi selecionado nesse chamamento, quer dizer, havia várias empresas, startups participando, e a sua solução foi selecionada.
Sim,
para a apresentação.
Isso, e daí lá dentro eles elogiaram bastante a minha solução. Foi muito legal ouvir deles que a minha solução teve várias sacadas que as Big Techs não tiveram.
Então, eles falaram isso?
Falaram.
Olha, que legal.
Eu fiquei bem feliz mesmo. E é super legal, assim, entrar no STF como convidado, né? Eu conheci o Barroso lá. Então, assim, é uma experiência que a maioria das pessoas nunca vão ter, né?
Muito legal, né? Agora, o Rossano, você sabe matemática, entende matemática, ou você não precisa saber ser um expert em matemática para ser um autodidata em programação?
Não precisa ser. Assim, na programação tem muito do raciocínio lógico, né? Mas eu, inclusive, não fiz faculdade de ciências da computação ou algo do tipo, porque sempre falavam que era matemática, e eu odiava matemática, não gostava de fazer conta. Só que aprendendo sozinho, eu percebi que não tem nada a ver, assim, você não precisa saber.
Não precisa ser expert em matemática.
Não precisa. Mas tem muito do raciocínio lógico. Eu acho que tem mais o lado criativo do que o raciocínio lógico até. Assim, se você ficar preso só no raciocínio lógico, você fica muito metódico no que você está fazendo e não desenvolve soluções realmente. Eu acho que é o principal ponto para aprender programação é ser criativo e gostar de lidar com o problema, porque é um desafio todo dia. Não...
Tem que enxergar essas dores, né? Você enxergou as dores dos seus colegas formados em direito.
Exato. Quando eu comecei a desenvolver a plataforma, eu comecei desenvolvendo para outras profissões. Eu fiz para a área da saúde, eu fiz para a área dos professores, psicólogos e de direito. E daí eu fui analisando ali para ver em qual que se encaixava melhor, qual o público tinha mais uma recepção mais positiva com a solução.
E então, qual foi? Foi
o de advogado. Daí eu foquei para a área de direito.
Na saúde, o que você poderia fazer com a plataforma?
Eu comecei a fazer para diagnósticos, para auxiliar na formulação de diagnóstico.
Uhum. Mas então você conhecia várias dores. Ou é uma dor, é um mesmo tipo de dor?
Não, eram diferentes. Porque assim, para a área médica, o que, que eu pensei? A pessoa chega em um posto de saúde. E às vezes uma cidade pequena, ele não tem o profissional especialista ali em determinada área. Tem um médico generalista. E daí eu fiz um sisteminha que, com as informações que a pessoa, que o médico ia colocando sobre a pessoa, ele ia criando diagnósticos diferenciais para direcionar o médico a um tratamento, sabe? E estava bem legal a solução mesmo. Só que, para mim, seria muito mais difícil de vender, assim, pensando no mercado, sabe? O médico, eu percebi que ele era um pouco mais fechado para esse tipo de coisa. E os advogados, eu percebi que eles... Não sei se eram os advogados ou eu consegui passar melhor para os advogados
a ideia,
sabe? Mas eles foram mais receptivos com a tecnologia.
E já está sendo usada, então?
Já. Sim, a plataforma pode ser acessada. É advogaia.com.br. Pode entrar, se cadastrar e começar a utilizar.
Uhum. Mas ela é paga?
Ela é paga. Tem alguns dias grátis para testar, mas daí depois vira uma assinatura. Mas é super acessível, a partir de R$50 já dá para estar utilizando.
Uhum. E você vai voltar à área odontológica ou não?
Acho que não, porque eu gostei da área de startup. A área de inovação é muito bacana.
Tem muito para crescer.
Tem muito para crescer. Assim, o leque é muito grande. E eu sempre gostei de tecnologia. E aí eu tô numa área de inovação, assim, eu não consigo descrever em palavras como é gostoso estar participando disso.
Tá certo. Rossano, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Um ótimo dia para você.
Para você também. Muito obrigado.
Nós conversamos com o dentista e programador autodidata Rossano Dalla Rosa no nosso CBN Inovação desta quinta-feira.